Nessa manhã aqui estou recebendo a Karina da Silva e também a Ariudes Sacete, que é o Ari Sacete. Errei teu nome, né, Sacete? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Karina. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É um grande prazer de estar aqui, junto de vocês aqui, para dar alguns depoimentos.
É Ari Valdez.
Ari Valdez.
Desculpe que eu errei, mas é que todo mundo conhece por Ari, né?
É Ari. Pode chamar por Ari que está mais tranquilo.
Vamos chamar então de Ari. Bem-vinda também, Karina. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes, associados da Colaf, clientes da Casa do Produtor Rural e a comunidade de maneira especial.
Tão feliz com o clima, Karina?
Nossa, hoje é vida, né? O sol, ele precisa, a gente agora de manhã falava ali na casa do produtor, a gente vê os nossos associados fazendo os planos da semana e refazer canteiro e plantar isso e plantar aquilo, sabe, isso pra gente é vida, né? E assim como todos os segmentos, não só a parte dos hortes, mas toda a cultura de trigo, nós estávamos falando ali agora, também essa semana vai muita semente para a terra, né, Ricardo?
O Ari, eu conheço pelo menos como fabricante de salame, né, Ari? Teve um impacto também aí, esse tempo chuvoso, alimentação dos suínos, alguma coisa assim?
Na verdade, o impacto não para mim, né, diretamente, por causa que a gente tem que comprar as carcaças, né? Mas teve, com essas enchentes grandes que teve aí, teve bastante impacto e, na verdade, o preço da carne suína subiu muito nesses últimos meses aí.
Você está fazendo só salame de porco ou também de... Tem, né? De gado também, né?
É, daí seria a linguiça campeira. A gente só faz salame, torresmo, banha, linguicinhas, a costela, carnes picadas e outro monte de produtos que a gente faz lá, né?
Certo. E aí a carne do porco principalmente subiu nesses últimos dias?
Subiu de R$2 a R$3 em quilo para nós que compramos dos frigoríficos, né?
Para a gente ter uma ideia da média, quanto é que está mais ou menos o quilo hoje, então, Ari?
Hoje está custando para nós em torno de R$14, R$14,90 o quilo.
É, então foi uma...
Na carcaça, né?
Uma boa elevação, né?
É, estava R$12,90, então ele subiu R$2, até mais em quilo, conforme o tipo de carne, né?
Certo. Karina, um tempo atrás a gente fez uma entrevista para falar que a chuva e o céu nublado não tinha deixado as plantas se desenvolverem e por isso teve falta. Aí veio um solzinho rápido ali, depois chuva e chuva. Agora a situação lá é a mesma? Desabastecimento nesse momento?
É, assim, ó, exatamente. Teve ali um período que aí pegou toda a enchente que deu lá na região de Porto Alegre, que a gente estava sem produto nenhum. Aí deu o sol e a gente conseguiu reabastecer, né? O pessoal se animou, não é nem o pessoal se animou, o tempo colaborou. E aí, realmente, agora esses dias mais nublados, só que aí a gente tem uma diferença. Claro, deu chuva esse final de semana, foi chuva forte, pesada, ontem, sábado à noite e tal, mas a semana passada ela foi fria. Então, ali faz 15 dias que vem de um frio intenso. É, judia pelo frio. A gente, semana passada mesmo ali, eu estive visitando um associado nosso, as beterrabas cozinhou com a geada que deu de domingo, dois domingos atrás, né? E ali aquela sequência de geadas que teve. Então, agora se dá por conta do excesso de frio e os dias nublados, né, que a gente teve. Mas assim, a gente está conseguindo, o pessoal está conseguindo se organizar e produzindo. Agora mesmo ainda a gente estava olhando, está bem verde a casa do produtor. Como a gente tem bastante associados, a soma, né, de todos faz o bastante. Então, um associado traz um pouco, outro traz outro pouco. A gente não está tendo esse desabastecimento como nós tínhamos há um tempo atrás, porque não foi chuva tão forte, foi mais dias nublados, frios, né? O que não se foi com o frio está se conseguindo produzir e a gente comercializar na casa do produtor. Mas sim, a gente tem muito. A beterraba, por exemplo, ela derreteu, então a gente não tem, né? Mas aos poucos o pessoal vai conseguindo se reanimar novamente.
Que complicado, né? E é o momento de retomar e, de alguma maneira, da melhor forma possível também, Ari, porque hoje esse é, inclusive, o tema da nossa entrevista. Vocês vão participar da maior feira da América Latina dentro de apenas alguns dias, né? No dia 24 de agosto, inicia lá em Esteio a Expo Inter, 47ª edição, e você vai para lá, né, Ari?
É, a intenção é estar indo. Temos ainda um tanto meio preocupado, porque é pela primeira vez que a gente... vai numa feira de um tamanho tanto quanto a Expo Inter, né? Então a gente não tem o conhecimento do que a gente pode vender, da quantidade, de como você vai ser visto dentro de uma feira daquele tamanho que os outros já estão participando e a gente ainda nunca participou. Mas estamos bem animados para tentar ver o que vamos fazer e para os outros anos para frente também a gente conseguir ter um conhecimento melhor e também estar levando ao conhecimento das outras pessoas que nunca foram e podem também estar indo lá levar o seu produto, fazer a amostra do seu produto, vender tanto quanto que, eu digo amostra, mas tu vai ganhar o dinheiro também, né? Mas quando tu vai ganhar o dinheiro, tu vai começar a expandir o teu negócio também, porque mais gente vai conhecer, né?
Certo. Ari, você nunca expôs lá, né? Nunca levou o teu produto para a Expo Inter, mas já teve a possibilidade, a oportunidade de visitar o pavilhão da agricultura familiar?
Eu tive há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, eu fui lá, visitei a Expo Inter, passei pelo pavilhão, mas não tinha também a minha agroindústria, não tinha muito interesse de ver o que estava acontecendo. Na época, a gente produzia leite, o meu interesse era mais em cima do gado leiteiro, da lavoura, dessas coisas. Mas hoje não, hoje eu tenho a minha agroindústria e a vontade, o interesse mesmo é participar lá do pavilhão da agricultura familiar, né?
É, faz tempo que o senhor foi para lá, né? Mais de 10 anos,
mais,
então?
Mais, antes de eu ter a minha agroindústria, que faz 13 anos que eu tenho. Então, eu calculo de 14 a 15 anos atrás. Era pequeno ainda o movimento lá, perto do que está hoje, pelo que a gente vê falar, né?
É, hoje a realidade é outra, e outra em todos os sentidos, porque o pavilhão da agricultura familiar cresceu, já na última edição, era muito grande. Para essa edição aqui, ele deve aumentar ainda em um quarto, né? Deve ficar ainda maior. E já na outra edição, foi o pavilhão mais visitado de toda a Expo Inter. É uma responsabilidade grande, né, Karina?
É. Bom, Ricardo, primeiramente, a gente precisa explicar também que, como cooperativa, a gente não consegue participar de nenhuma feira. A COLAF em si não consegue participar. A gente precisa, o produtor mesmo precisa, o agricultor, a agroindústria, precisa estar inscrita, ter uma série de documentos, né, Ari? Até a gente conseguiu fazer a inscrição do Ari ali nos 45 do segundo tempo, porque faltava, tinha alguns documentos que precisam pegar, e aí é bem moroso o processo de classificação também.
Eu imagino. E no ano passado a gente entrevistou o Lindomar do Carmo Moraes, que é o braço direito lá do Santini na pasta do desenvolvimento rural, isso, que é responsável então pelo pavilhão da agricultura familiar, né? Nós temos dois lagoenses lá, o cenário também, isso, mudou nesse sentido. Uhum. E havia sido feito um desafio aqui nos microfones da tua rádio Cacique para termos a participação de lagoenses, já que, isso, apesar dos dois dirigentes serem de Lagoa Vermelha, não tinha expositor daqui. Quantos vão para Esteio esse ano?
É, eles, inclusive, foram um dos grandes incentivadores nossos, né? Para a gente poder estar participando. Porque assim como o Ari trouxe, é um desafio. São 10 dias que tem que ficar lá com produtos. Tem produtos que tem que ser reposto todos os dias. A gente não sabe como funciona. Mas que, sim, que o sonho da COLAF é que todas as agroindústrias, quem sabe, no próximo ano possam estar participando. É, a gente vai ir com 4 neste primeiro momento para ver como que vai ser a questão documental, desde a parte de seleção, porque foi inscritas muitas agroindústrias, mas não teve todas, nem todas foram classificadas.
4 foram aprovadas.
4 foram aprovadas aqui, né? Então, no estado foram inscritas muitas agroindústrias, mas vai para um grau de classificação que tem uma série de quesitos lá, e aí também a gente então teve essas 4.
Bom, vamos lá para os nomes então. O Sacete é um deles,
isso,
né?
Isso. Aí temos o Gelson Bernardi, que é o cara do artesanato. O Pescado Tijucos, Tijuco ali do Boqueirão. E a agroindústria de panificados Silva Pães e Cucas.
Que é tua, né?
Uhum.
Que legal. Vamos fazer um intervalo, eu tenho que fazer essa pausa aqui e a gente volta já para falar mais de Expo Inter e da participação do Sacete, do Gelson, do Tijuco e também da Karina na Expo Inter, que já está agendada para ter início agora no dia 24 de agosto. Falta pouco mais de um mês aí para esse evento, falta bem pouquinho. Vamos ao intervalo e já voltamos. Pessoal, são 4 agroindústrias aqui de Lagoa Vermelha que vão para a Expo Inter, que inicia no dia 24 de agosto e segue até o dia 1º de setembro lá em Esteio, próximo de Porto Alegre. Ari Sacete, o Gelson Bernardi, o Tijuco e também os panificados da Karina Silva estão aí escalados para participar da Expo Inter, Karina. E você me falava que são 10 dias, vocês chegam antes lá da Expo Inter começar? Como é que é o processo aí?
Sim, Ricardo, a gente precisa estar lá na quinta-feira, que por mais que a abertura da Expo Inter, se não me falha a memória, vai ser no sábado ou no domingo ou na segunda, eu até acredito.
24 é sábado.
É, no sábado. É, mas a abertura oficial dela deve ser na segunda-feira. Mas os produtos nossos têm um critério, é rigoroso. Nós temos que estar com os produtos lá na quinta-feira. Na sexta-feira já abre as portas para visitação, compra, enfim, né? Então, a gente são 10 dias, porque a gente vai ficar de uma quinta até o outro domingo, que é quando finaliza a Expo Inter, uma semana e pouco lá.
O que você está pensando em levar, Karina?
Olha, Ricardo, a gente estava aqui conversando, inclusive, com o Ari. A nossa ideia é a gente fazer uma conversa com as pessoas que já participaram outras vezes. Por isso que também foi uma das coisas que a gente preferiu participar com o grupo agora, para ver como que vai ser para o outro ano, poder ir os demais também. É, ver o que a gente pode levar, né? Cuca, pão, não sei, porque essas coisas assim não é, 2-3 dias ele já perde a qualidade de um produto novo, né? Então vai ter que estar repondo direto, como que a gente vai fazer. Então essa metodologia, essa logística ainda a gente está ajustando para ver como vai ser. Mas segundo que o próprio Lindomar disse assim, Karina, tem que levar coisa diferente. Lá vende muita coisa diferente, né? Então a gente já tem alguns produtos em mente que a gente vai levar.
É, o diferente para eles, né? Porque tem muita gente de Porto Alegre, de cidade grande, que não conhece um salame feito à mão, assim como o Ari faz, né? Conhece
ou
aquele...
até uma cuca, né? Que às vezes compra cuca de 10, 15 dias lá na prateleira do mercado, né?
É, não, então sabe esse... o gosto do artesanato,
isso,
né?
Isso, isso aí, do artesanal mesmo, rural, né? Então é isso que a gente vai procurar focar.
O Gelson, ele faz que tipo de artesanato, falando nisso, né?
Ele faz artesanato em madeiras. Ele trabalha com toda a parte de madeiras. É artesanato rural, porque mesmo é com madeiras. Então,
tipo um escultor, assim?
Isso, bem semelhante. Ele trabalha, faz tudo, gamela, mesas, bancos, essas coisas assim, mas em madeira, e o processo é artesanal.
E o Tijuco, claro, vai levar os peixes, né? Ele,
sim,
já tem o corte, vai congelado. É fácil de entender a logística para o Tijuco, né? Porque lá ele pode levar em quantidade e guardar. Vai ter câmara fria lá para vocês, né?
É, a princípio vai ter em cada box vai ter um resfriador, enfim, né? Só que também a quantidade grande não pode levar, porque vai ter que ir repondo, né?
Sacete, tu não vai levar só salame, né? Vai levar outro torresmo também, outras coisas?
Não, com certeza. A ideia seria de estar levando o salame, a copa, o torresmo, a banha e a costela, né, do porco. Mas, assim, tem que também a gente pensar que não é... O meu produto é um produto perecível, a não ser o salame, que é mais tranquilo. Que nem a costela, a banha, o torresmo, você pegar o sol, ela fica um tanto ruim, né? Não é que vai ter sol lá dentro, mas esquentando já fica difícil. Então tem que, claro, ter certeza que tu vai lá, tu vai encontrar uma câmera fria, um resfriador bom para tu deixar teus produtos, para manter a qualidade do começo ao fim da feira, né?
O ano passado, lá no pavilhão da agricultura familiar, eu fui com o Alduir e a gente entrou ao vivo de lá, falamos com o Santini e, se eu não me engano, com um produtor de erva mate de muitos capões, eu acho que era, que estava lá, né? Algumas outras pessoas da região também estavam lá. Ari, você já chegou a conversar com algum desses expositores já mais antigos, né, experientes, para quem sabe também poder agregar aí na organização?
Ainda não. Eu já peguei o contato de dois que estiveram lá na Expo Inter, dois produtores, né, para mim estar ligando. E acredito que essa semana eu vou tirar o tempo de ligar para esses produtores, também para a gente conversar, para saber de como tu se ajeitando, se arrumando para essa viagem aí também, porque é uma coisa nova, é uma coisa que a gente nunca passou por isso, né? É uma experiência que a gente não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, mas eu tenho na minha cabeça que vai dar certo, sim.
É, pelo que a gente viu lá no ano passado, o pavilhão é muito visitado, o pessoal vende mesmo, né? Tem muita venda, até porque os produtos não são muito caros, né? Então, quem é lá da capital, de cidades maiores, vê o salame ali, acaba levando para casa para provar, gosta, leva bastante, leva para outras pessoas. Tem vários tipos de produto artesanal e sai bastante. Você, Ari, vai levar a tua produção e vai ter que ter produção para todos os dias. Digamos que no primeiro dia você venda tri bem, né? Foi 50% aí da produção. Você vai ter que dar um jeito de repor também para continuar vendendo até o final da feira.
Com certeza, é o que eles pedem para a gente, que não pode faltar nada na banca da gente, né? Então, claro, é uma coisa que tu vai ter que, como eu disse, falar com uma pessoa que tem experiência disso aí, porque, claro, eu vou ir lá, eu, né? Mas a minha família vai ficar em casa trabalhando e produzindo, né? Tu faz uma quantidade, porque também não pode ser um produto muito novo, ele tem também um tempo de cura, que eles dizem de 15 a 20 dias que tem que estar curado para tu também expor lá, né? Então, temos que pegar 15, 20 dias antes uma parte fabricada e na sequência ir fabricando o restante e deixando pronto, né? Porque o meu produto também ele é um produto bem colonial, ele é aquele que é feito na tripa, não é colágeno, né? É uma tripa natural também, que a pessoa, toda pessoa que vai comprar um salame, ele procura comprar a tripa, o salame que esteja dentro de uma tripa natural, e sim, não colágeno, que é um plástico, né? Que conforme a situação, ele pode até se soltar e criar ar dentro desse plástico. Então, o meu produto ainda é na tripa natural do boi, diz aquele, né?
Vai dar para cobrar mais caro o produto?
Não sei, porque eu acredito que lá também tu não vai poder chegar e dizer o meu produto eu quero tanto. Eu acho que eles vão ter que ter um controle, não pedir isso também. De repente é um controle de preço, uma tabela de preço para poder vender, né? Então a gente, é que nem eu disse agora.
Ah, com certeza vai dar para ganhar mais do que vender aqui, né?
Certamente, porque tu vai ter o deslocamento, todo aquele tempo, claro que a gente não vai ficar mal, tu vai estar num hotel, tu vai estar tranquilo, mas é 10 dias que tu tá fora de casa, né? E para tu ficar 10 dias fora de casa, você tem que trazer alguma coisa para também dizer para tua família e dizer para quem viu você indo lá, que certamente a feira valeu a pena, né?
Nossa, Cid, tomara que seja tranquila a estadia de vocês lá. Porque o relato que a gente via era outro. O trabalho começa muito cedo e a feira vai até muito tarde. Então, quem está ali expondo está exausto, né? Chega no final da feira se arrastando, porque é muita demanda de trabalho. Imagina lá o dia inteiro fazendo comércio, conversando com todo mundo. E aí você tem que vender o teu produto, explicar, porque o consumidor também tem curiosidade de saber como é que foi feito, de onde é que vem, quem é o Arista Sete, como é que é a propriedade. E isso tudo demanda muita energia. Vocês vão ficar hospedados dentro da feira, num hotel? Como é que funciona lá, Karina?
É, a princípio, assim, a gente teve a importante colaboração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que a gente precisa ressaltar que todas as inscrições nossas foram feitas pelo sindicato. Então, é via FETAG. A princípio, lá é gratuito, né? A estadia, o deslocamento e tal. É, mas essas coisas assim que tu mencionaste, é só estando lá, vivendo, fazendo, para saber o que vai, como é que vai ser, né, Ricardo? Então, eu volto a dizer, enfatizar, por isso que a gente vai com um grupo menor para ver como é e até para a gente ir pegando, tirando de letra, digamos, para os próximos anos, né? Para nós é uma experiência nova. A princípio, pelo que a gente sabe, é um hotel que é reservado pela FETAG, um convênio da FETAG, que deve ser com o governo do estado, não sei direito, enfim. Sei que a gente vai ficar num hotel custeado pela FETAG, que os deslocamentos também vai ser via FETAG. Eu acredito que sim, que a feira deve fechar 11 horas da noite, abrir 5h30, 5 horas. E esse ano nós temos um diferencial, provavelmente vai ter horários diferentes, porque os deslocamentos pela serra estão com horários marcados, alguns lugares eu não sei direito, mas é horário que abre as estradas para o pessoal passar e fecha, então o pessoal vai ter que se organizar nessa questão de horários também. Então, eu acredito que vai abrir mais cedo, fechar mais tarde, não sei como vai ser. Mas vai ser puxado, sem dúvidas.
Tomara que os problemas das estradas aí, ainda em função das chuvas, não atrapalhem até a participação, né? Porque acaba, de alguma maneira, desincentivando quem ia a Porto Alegre, né? Geralmente vai aqui por Bento, né? Entra em Ibiraiaras ali, São Jorge vai por aquela região ali, e agora tem uns bloqueios ali, Veranópolis, Bento. Mas vai dar tudo certo, com certeza. Vai. Vocês estão pensando em apenas uma pessoa para cuidar da barraca lá, do estande, ou vão em duas, três
não,
pessoas?
Não, é uma pessoa só por agroindústria. Inclusive, a inscrição do hotel a gente só pode fazer para uma pessoa. Se fosse mais um, poderia. Mas aí a gente precisa pagar a diferença.
Tá certo. Gente, boa sorte para vocês. O desafio
é grande.
E se Deus quiser, né, vão vender bem, se dar bem e voltar o ano que vem com mais oferta de produto aí e já experiência, né, de participar de uma primeira. Obrigado, Karina.
Obrigado, Ricardo. Com certeza, a gente agradece novamente todo o empenho da comunidade geral que estavam dizendo para nós ir, e é um desafio novo, sem dúvida, para a Lagoa Vermelha, acredito que seja um desafio novo, que nunca ninguém foi, né? Então, vamos estar lá e vamos visitar, né? Fica o convite.
É, quem é daqui, se chegar por lá, né?
É isso, quem é de Lagoa, principalmente, né? Valorizar o nosso comércio que, local, que estará lá também.
Que legal. Obrigado também, Sacete, boa sorte.
Obrigado, Ricardo. Obrigado aos ouvintes que estão escutando nós. E também dizer que é uma vontade enorme de a gente estar indo lá para tentar ver se, de fato, a gente vai achar um ponto bom para depois, o ano que vem, estar convidando novos amigos e também estar levando para lá. E dizer para aqueles que vão, não precisa ir comprar lá em Porto Alegre, pode comprar aqui mesmo o meu produto, porque daí é muito longe para ele trazer, né?
Tem o frete, né? Obrigado, pessoal. Falamos nessa manhã com a Arisa Sete e também a Karina da Silva. Alguns dos expositores que vão estar na Expo Inter 2024 no Pavilhão da Agricultura Familiar. Agora, 11 horas e 38, intervalo, e nós voltamos em instantes com o Temática. Tua Rádio.